Vamos passar a palavra à senhora Kelly Cristina Gomes de Oliveira, coordenadora da Agenda Mineira do Trabalho Decente, que também disporá de 15 minutos.
Boa tarde, cumprimento a todos na mesa em nome da deputada, a todos presentes, né? Que esse é mais uma possibilidade do fortalecimento do diálogo social que é necessário para a construção da nossa política pública. E eu vou falar que hoje eu sou a coordenadora da Agenda Mineira do Trabalho Decente, estou coordenadora pela Subsecretaria de Trabalho e Emprego, da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, né? Até corrigindo aqui, tá? A Secretaria de Desenvolvimento Social, mas a Secretaria de Trabalho foi aglutinada da Secretaria de Desenvolvimento Social, então a gente vê, inclusive, como uma possibilidade de fazer esse trabalho conjunto. Então, vou falar um pouco sobre a agenda, até como uma oportunidade também de informar e conhecer melhor a respeito desse fenômeno do tráfico de pessoas e da relação que tem com a promoção do trabalho decente, que estamos, quando conceituamos trabalho decente, estamos falando das formas de trabalho, né, existentes. Então, o trabalho decente, conforme o conceito da OIT, ele remete ao trabalho produtivo, exercido em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Então, quando falamos do tráfico de pessoas e falamos da exploração laboral, a migração e a exploração laboral, estamos falando as situações análogas ao trabalho decente, né? Então, é importante refletirmos sobre as situações de vulnerabilidade social sociais que levam as pessoas a esse tipo de trabalho, esse tipo de situação. Entendendo também que o trabalho decente ele é um conceito multidimensional que remete a aspectos quantitativos e qualitativos do emprego, pois se refere ao enfrentamento ao desemprego e à geração de postos de trabalho, mas também à superação das formas de trabalho que geram renda insuficiente para que os indivíduos e as suas famílias superem a situação de pobreza e as situações que se baseiam em atividades insalubres, perigosas, inseguras e degradantes. Sendo condição aí fundamental para a superação da pobreza, né, o trabalho, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. E ele se remete também aos quatro pilares da Organização Internacional do Trabalho, que é o respeito às normas internacionais do trabalho, a promoção de mais e melhores empregos, a extensão da proteção social, o fortalecimento do diálogo social e também procurando respeitar os direitos fundamentais do trabalho, como a liberdade sindical, a negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado, a abolição efetiva do trabalho infantil, eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação, que é também uma das razões que marginalizam as pessoas a se submeterem a situações, né, de trabalho degradante, e garantia de proteção social. Bem, falando um pouco da política de trabalho decente, ela é uma política global, é um esforço global, né? Já existe uma política global de trabalho decente, e existe também uma política nacional que começou em 1999 com a definição do que é um trabalho decente. E em 2003, o governo brasileiro firmou um memorando de entendimento com a Organização Internacional do Trabalho para a promoção do trabalho decente no país. Em 2006, eu vou falar os marcos mais importantes. O Brasil lançou a Agenda Nacional do Trabalho Decente. Em 2010, lançou o Plano Nacional do Trabalho Decente. E, em 2012, ocorreu a primeira Conferência Nacional do Trabalho Decente, onde houve também um esforço de Minas Gerais no sentido de promover esse diálogo com conferências municipais, regionais e estaduais, para que os temas aqui do Estado fossem dialogados para a revisão do Plano Nacional. Na Agenda Nacional do Trabalho Decente, como esse esforço de coordenar as políticas, elas estão relacionadas em três prioridades, que aí, durante aqui os debates, eu fui percebendo também a relação que isso tem com a promoção do trabalho decente, né? Que é gerar mais e melhores empregos com igualdade de oportunidades, erradicar o trabalho escravo e infantil, em especial em suas piores formas, fortalecer o diálogo social e o tripartismo como instrumento de governabilidade democrática. Então, é importante essa ambiência mesmo, esse diálogo, porque não se discute uma política de trabalho que envolve várias facetas em um ambiente fechado, em uma caixinha isolada. Então, essa política realmente ela só vai ser efetiva quando se reunir todos os atores e para fazer essas propostas e propor linhas de ações. Eu também vi a necessidade de explicar aqui exatamente quando se fala em agenda, o que é uma agenda, quando se propõe a construir uma agenda, né? Então, de uma maneira geral, poderíamos dizer que uma agenda é um conjunto de diretrizes pactuadas entre diferentes grupos que orientam o percurso das ações a serem realizadas para se atingir os objetivos desejados. Então, é organizar esse compromisso em formato de diretrizes para que isso possa realmente ser efetivado. Então, ela expressa o compromisso desses grupos que estão envolvidos nessa intersetorialidade, nesse diálogo social, para a superação dos problemas da nossa sociedade. E também revela a percepção que cada grupo tem e tem a contribuir para a superação, devendo respeitar o princípio do diálogo social, que ele também é essencial, né, para o tratamento desses problemas e desafios do mundo do trabalho. E creio que cada um de vocês aqui presentes também são atores envolvidos e tem a sua contribuição. E qual que é o objetivo de se criar uma agenda estadual do trabalho decente? Alguns estados já possuem essa agenda. Temos a agenda nacional, temos a agenda da Bahia, que foi pioneira em 2007, que teve lançamento, e já tem várias ações advindas dela. Por quê? Os atores envolvidos, eles focam nas prioridades da agenda e agem todos juntos no combate àquelas situações que são consideradas prioridades. Isso dá uma diretriz à política pública e ajuda na superação dos problemas. Temos também o Mato Grosso, tem a agenda de Curitiba, e tem outras agendas também em construção, como é o caso aqui do estado de Minas Gerais. Falando um pouquinho da elaboração dessa agenda, ela está em fase de construção, então ainda não temos nenhuma ação em andamento, mas é uma proposta. Ela foi, já inicialmente, da mobilização desses atores, desde 2011, que foram realizadas as conferências nacionais, então já existe um amplo debate a respeito das propostas de cada região, quais seriam as ações para se chegar a um patamar de trabalho decente no Estado. Foram realizadas também palestras pela Organização Internacional do Trabalho, inclusive firmamos em julho de 2013 o Estado de Minas Gerais, a Organização Internacional do Trabalho, um memorando para a promoção e implementação dessa agenda. E para essa formalização dessa proposta, o governo também do estado de Minas Gerais, ele constituiu um grupo de trabalho executivo, formado por 6 membros de cada bancada, por isso é importante a participação social, que não só o governo vai sentar e discutir, o mundo do trabalho envolve todos os atores, né? Seguindo a proposta da nacional, nós temos atores do governo, são 6 membros titulares, 6 suplentes. Da bancada dos trabalhadores, envolvemos as 6 centrais sindicais e dos empregadores, as principais federações patronais. Sentadas, né, em grupo para poder dialogar sobre a questão do o mundo do trabalho. Bem, eu vou falar rapidinho aqui quais são esses órgãos que estão envolvidos. Pelo governo é a SEDESE, a Secretaria de Defesa Social, inclusive temos a possibilidade pela Secretaria de Defesa e esse comitê estar discutindo o tráfico de pessoas e, por que não, criar um grupo temático dentro da agenda para discutir as condições de trabalho e o tráfico de pessoas. Secretaria de Saúde, Superintendência Regional do Trabalho, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Temos pelos empregadores a FAENG, a AMS, CCPOT, Sinduscom, FIENG, FEComércio, SEBRAE, OSENG, FETSENG, CIAMIG e as centrais sindicais, a CTB, a FETAENG, a CUT, Força Sindical, GT, Nova Central Sindical, CGTB. E temos também o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho, da Assessoria de Articulação, Parceria e Participação Social do Governo, da Casa Civil, da Fundação João Pinheiro e da IBGE. Porque precisamos nos focar também, porque uma agenda ela é construída com base sólida. Então, precisamos também monitorar os dados e, por isso, necessitamos aí dos institutos de pesquisa para monitorar os indicadores desse trabalho decente. Nessas etapas de elaboração, foi criado esse grupo tripartite paritário e estamos na fase atual agora, que é a elaboração do diagnóstico para que possamos definir em Minas Gerais quais são as situações mais críticas que se opõem ao trabalho decente, que precisam ser superadas, né? Então, estamos elaborando um diagnóstico junto com todas essas instituições. Inclusive, vamos ter a presença aqui na próxima reunião de um representante da OIT que vai nos auxiliar nessa pesquisa para essa definição. E, acima dessa pesquisa, as políticas públicas de trabalho e emprego elas vão ser orientadas, né? E, após essa pesquisa, vamos fazer estabelecimento de prioridades, né? Resultados e linhas de ação, elaboração do texto da agenda, a implementação da agenda, monitoramento, acompanhamento e a institucionalização. Então, a agenda ela vai ser um instrumento, uma diretriz para as ações da política pública referente à promoção do trabalho e emprego decente no Estado de Minas Gerais. E, para implementar essa agenda, após a elaboração e lançamento desse documento, que vai ser publicizado e acessível a todos, ela deverá ser implementada, sendo criado aí um plano nacional, que aí vamos, acima dessas diretrizes, pactuar metas, né? Inserir isso no plano, no PPA, para ser monitorado periodicamente e avaliado em consulta às organizações de empregadores e trabalhadores. Então, esse grupo de trabalho executivo que hoje está preparando, elaborando esse documento, discutindo quais são as piores formas de trabalho em Minas Gerais que tem que ser abolidas, esse GTS transforma em comitê gestor para fazer esse monitoramento, essa atualização da agenda e elaborar esse plano estadual. Referente à Copa do Mundo, foi realizado aqui no estado de Minas Gerais, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que também é nosso parceiro, uma oficina de promoção do trabalho decente nos grandes eventos, né? Teve a participação de aproximadamente 150 atores, sob coordenação da Superintendência Regional do Trabalho, e já houve alguns desdobramentos, já houveram, e estão sendo trabalhadas por um grupo temático no âmbito da Agenda Mineira. Embora ela ainda não esteja em fase de implementação, já temos a possibilidade de possibilitar esse diálogo social para já articular algumas ações, dialogar o que pode ser feito. E como desdobramento foi possível esse diálogo e levantamento de propostas, houve uma oficina de trabalho onde foram colocadas propostas por esses atores, e por meio dessas propostas, esse diálogo foi criado, esse grupo temático no âmbito da agenda. E também, na ocasião, foi assinado um protocolo de intenções de promoção do trabalho decente na Copa do Mundo. E entre o objetivo principal desse protocolo, que foi assinado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Governo de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte, o Tribunal Regional do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, OAB, Ministério Público, Sociedade Civil e Trabalhadores. Entre eles está assegurar o respeito aos direitos fundamentais do trabalho estabelecidos pelas convenções da OIT ratificadas pelo Brasil, assim como pela legislação brasileira, prevenir e impedir o uso do trabalho forçado e de trabalho infantil, bem como o tráfico de pessoas para fim de exploração sexual e laboral, na produção de bens e serviços relacionados direta ou indiretamente a este mega evento esportivo. Então, considerando o que foi colocado aqui hoje, da violação dos direitos humanos, da migração e exploração laboral, nós vemos, sim, uma possibilidade de articulação muito grande para a construção dessa agenda com os atores aqui envolvidos, né, e estamos aí à disposição para promover esse diálogo. Além dessas três bancadas, existe a possibilidade de ser convidado atores também da sociedade civil para que possa agregar e somar a esse esforço de promoção do trabalho decente. Bem, eu já estou finalizando. Então, referente a essa criação dessa rede, a importância dessa articulação entre os atores envolvidos, eu coloquei que as políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, elas devem fomentar o empoderamento dos indivíduos, tanto pelo ponto de vista individual, como coletivo, e combater as causas estruturais que conduzem à vulnerabilidade. Uma das principais causas, eu vou até destacar aqui entre elas, entre mulheres, negros e outros grupos da população, como transexuais, indígenas, para realizar seus projetos de vida. Então, nessa incapacidade de oportunidades e igualdades no trabalho, elas se veem em condições, ficam vulneráveis a essa forma de exploração. E o enfrentamento ao tráfico de pessoas demanda, portanto, uma ampla articulação entre órgãos estaduais, a organização da sociedade civil e a comunidade brasileira. Desculpa aí eu ter ultrapassado um pouquinho. Obrigada.